Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União receberá o Seminário Internacional Governança e Desenvolvimento, Práticas Inovadoras e o Papel do Controle Externo nos dias 23 a 25 deste mês na sede do Tribunal em Brasília. O objetivo do seminário é identificar e disseminar boas práticas de governança pública. No encontro serão mostrados os achados do estudo internacional realizado em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com a participação de 13 países. No evento será realizado um painel sobre a importância da confiança para o desenvolvimento do país, além de 4 painéis técnicos sobre práticas inovadoras em diversos temas. O seminário é gratuito e aberto ao público, e as inscrições podem ser realizadas no portal do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial da Câmara começa debate sobre reforma política.
Projeto prevê distribuição gratuita de repelentes para grávidas.
Modelo de ensino dos institutos federais pode ser estendido ao país.
Boa noite. O método de ensino médio adotado nos institutos federais, com flexibilização do currículo, pode passar a ser usado em todo o Brasil.
O assunto foi discutido em audiência pública essa semana na comissão especial que analisa a reforma do ensino médio. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Comissão de senadores e deputados que analisa a reforma educacional ouviu exemplos de mudanças em curso em instituições federais de ensino médio. Reitor do Instituto Federal do Paraná, Odaci Zanata, disse que desde 2014 a escola optou por trocar um currículo fixo de 12 disciplinas por grade flexível com matérias que misturam conhecimentos de diversas áreas e são optativas para o aluno. Apesar de defender a reforma, ele acredita que o texto atual falha ao separar o ensino profissionalizante do básico.
A gente acredita que isso não deva ser separado. A gente defende que o ensino profissional ele tem que ser integrado ao ensino médio desde o princípio. Então essa é uma defesa que a gente vem fazer, inclusive, como um princípio da formação para o mundo do trabalho.
Pela MP, após cursar o ciclo de matérias básicas, o estudante pode direcionar seus estudos para áreas específicas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. A deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins, é favorável à reforma do ciclo médio, mas criticou a ausência de ações que valorizem a carreira dos professores. Ela elogiou a iniciativa da Escola do Paraná.
É interessante, tem proximidade. O que nos provoca e chama atenção para o desafio do Brasil é a questão do custo e do financiamento. Os institutos federais têm condição de ousar com experiências diferenciadas, porque tem professores com dedicação a uma escola, professores que têm um tempo maior de preparo e de organização. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, é juntar o quanto custa essa boa escola e se ela é possível de chegar, estar disponível para todo o Brasil.
Cauteloso em relação à reforma feita por medida provisória, o deputado petista Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, acredita que o modelo de ensino médio das instituições federais pode ser levado a todo o país.
A cada 5 municípios tem a presença do Instituto. Se a gente construir um arranjo federativo e um arranjo territorial e os institutos também assumirem uma responsabilidade dentro do papel da aplicação da reforma, do ponto de vista de abrir as portas para ofertar de maneira concomitante do conhecimento gerais à parte tecnológica, os institutos terão um papel muito importante, muito estratégico na aplicação desta reforma do ensino médio.
Um ato do presidente do Senado, Renan Calheiros, ampliou o prazo de vigência da medida provisória por mais 60 dias. O texto entrou em vigor em 23 de setembro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Educação.
Paulão, do PT de Alagoas, informa que cerca de 40 pessoas do movimento Desocupa Já, de Arapiraca,
Tentaram forçar a entrada na escola estadual Costa Rego e agredir os alunos que estavam ocupando a escola e fazendo um debate pacífico em defesa da educação. Ele avalia que o movimento age de forma violenta e não respeita o diálogo.
Ao comentar a invasão ocorrida no plenário da Câmara por pessoas que pediam intervenção militar no país, Paulão entende que a democracia está em risco. Ele pede que sejam tomadas medidas que responsabilizem os manifestantes, que o deputado chama de vândalos.
Projeto de Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, torna crime ocupar irregularmente prédio ou instalações públicas por mais de 48 horas, sem autorização, independentemente do motivo, perturbando ou impedindo as atividades neles desenvolvidas. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano.
Sóstenes Cavalcante recebeu um grupo de alunos da Universidade de Brasília que apresentou um abaixo-assinado com mais de 3 mil assinaturas contra a ocupação da instituição. O deputado considera inaceitável que a vontade de uma minoria se sobreponha ao desejo da maioria de frequentar as aulas e voltar a estudar.
Na avaliação de Assis Carvalho, do Piauí, a forma como a mídia ataca a ex-presidente Dilma Rousseff e integrantes do Partido dos Trabalhadores resulta na intolerância que tem se manifestado de várias formas no Brasil. O congressista entende que o país sofre hoje os efeitos de um golpe.
Assis Carvalho citou o caso ocorrido em Goiânia, onde um pai matou o filho por discordar do apoio do jovem a invasões escolares. O deputado acrescentou que o grupo que invadiu o plenário da Câmara é alienado pela mídia e não tem noção do que pede, como, por exemplo, a intervenção militar.
Política.
Para Chico Alencar, do PSOL Fluminense, a invasão ao plenário da Câmara dos Deputados demonstra a profunda crise da representação no Brasil. O congressista entende que, se os manifestantes querem um general como representante, devem pedir que ele retire a farda, se filie a um partido e dispute a eleição para que, se eleito, possa participar do debate democrático.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, ressalta que é necessário estar atento às reivindicações dos manifestantes que invadiram o plenário Ulisses Guimarães, pelo retorno do regime militar e o fim do voto nas urnas. Ela considera a pauta confusa e defende a apuração rigorosa dos fatos.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, ressalta que até os anarquistas reconhecem o parlamento como um poder de intermediação. Segundo ele, é na Câmara que o povo brasileiro deposita suas críticas e esperanças. O deputado avalia que a invasão ao plenário deve motivar uma agenda positiva na casa.
Na opinião de Ronaldo Benedetti, do PMDB Catarina, a invasão ocorrida no plenário Ulisses Guimarães foi um desrespeito a toda a autoridade constituída e ao parlamento. Para ele, a casa deve dar o exemplo, adotando providências urgentes.
Roberto Freire, do PPS de São Paulo, pondera que tentar impedir o livre funcionamento dos poderes da República caracteriza crime penal. O parlamentar argumenta que esses atentados não podem ser vistos como normais na democracia.
Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, demonstra preocupação não só com o grupo que ocupou o plenário, mas também com as pessoas que apoiam esse tipo de manifestação. A deputada avalia que este é o momento de a Casa Legislativa reafirmar o seu papel de pluralidade e de espaço de respeito à Constituição.
Ao defender uma investigação rigorosa por parte da Polícia Legislativa para identificar quem está por trás da ocupação do plenário, Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, entende que houve no ato um interesse antidemocrático. Ele pondera que a democracia deve ser defendida por todos, independentemente de partidos.
Como qualquer parlamento, o brasileiro tem que ser o espaço do diálogo e da participação. Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, observa que as manifestações ocorrem com frequência na casa, mas considera que obstruir a pauta, ocupar a mesa diretora e impedir os trabalhos é um absurdo que precisa ser combatido.
Ao repudiar o ato ocorrido no plenário, Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, frisa que a manifestação é democrática, mas o que aconteceu na quarta-feira foi uma baderna e, por isso, deve haver a punição devida.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, defende a criação de uma comissão especial para apurar a responsabilidade da Polícia Legislativa da Casa, pois os manifestantes não entraram no plenário todos de uma vez. Para ele, quem quiser participar do parlamento deve se candidatar e se eleger.
Na opinião de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o golpe impetrado no país contra um governo legítimo corrói a democracia e os direitos. Para ela, o que se viu no plenário foi um profundo ódio aos partidos de esquerda. A congressista solicita os vídeos da sessão e defende uma rigorosa investigação.
Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, classifica como truculenta a forma como o plenário da Câmara foi invadido. Ele entende que o impeachment de Dilma Rousseff contribuiu para o ato praticado, porque algumas pessoas passaram a achar que podem negar a representatividade política e invadir a casa.
A invasão do plenário da Câmara foi condenada por Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele repudia a ação atribuída a manifestantes pró-intervenção militar e afirma que ela prejudica a democracia. O congressista diz que é preciso punir a atitude dos invasores, independentemente da ideologia defendida.
Keiko Ota, do PSB de São Paulo, acredita que nada justifica a invasão ao plenário da Câmara, mas pede reflexão sobre o acontecido. Para ela, o ato foi um alerta e questiona se tem havido respeito entre os parlamentares durante as sessões.
Ao pedir uma rigorosa punição dos envolvidos na invasão do plenário, Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, avalia que os manifestantes, ao pedirem intervenção militar, cometeram um crime contra a democracia.
Invasão de parlamento é crime e deve ser coibida com rigor. A opinião é de Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele avalia que a casa não pode ficar escrava da ditadura da manifestação. O congressista registra ainda a decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de proibir o funcionamento do Uber e defende que a decisão seja adotada em todo o país.
A Comissão Especial da Reforma Política inicia os debates e marca as primeiras audiências públicas. O colegiado se reuniu para discutir temas menos complexos, em busca dos primeiros consensos de mudança no atual sistema político-eleitoral. Ouça a reportagem.
O relator da comissão, deputado Vicente Cândido, do PT paulista, selecionou quatro temas iniciais, entre eles a unificação dos prazos de desincompatibilização para a disputa de cargos eletivos e uma nova regulamentação para a divulgação de pesquisas eleitorais. Outro tema é a antecipação do registro de candidaturas, um pedido da Justiça Eleitoral que ficou sobrecarregada de recursos contra impugnações devido à redução do prazo de campanhas de 90 para 45 dias nas últimas eleições municipais.
Tem uma proposta de trabalhar com pré-registro para que dê segurança jurídica tanto para os partidos que vão escolher os candidatos nas convenções, desafoga a justiça eleitoral e também você dá segurança jurídica para o próprio candidato.
O relator Vicente Cândido também busca uma regulamentação específica para o período anterior às campanhas eleitorais.
Hoje não tem nenhuma regra, a única orientação é que não pode pedir votos, mas na pré-campanha ou num processo de convenção interna de partidos no nível nacional, você vai perceber que há muitas despesas e não tem nenhuma regra no sistema eleitoral nosso.
A pedido da deputada Luísa Erundina, do PSOL paulista, contrária ao fatiamento da reforma política, o presidente da comissão, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB baiano, garantiu amplo debate antes de qualquer votação no colegiado.
Essa presidência só colocará alguma coisa para deliberação depois de amplamente debatido e que todos estejam conscientes que chegou o momento para ser deliberado. Logicamente, apelando para o bom senso de todos, que nós temos que ter rapidez também nesse processo.
Vieira Lima pretende alternar semanas de debates internos e audiências públicas. O primeiro convidado será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, também ministro do Supremo Tribunal Federal. A audiência será no dia 22 deste mês. Na semana seguinte, os deputados farão a primeira audiência externa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na lista de futuros convidados para debater o tema, estão um ex-presidente da República, ainda sem definição de nome, representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e a Frente Brasil Popular, que chegou a colher assinaturas para uma constituinte exclusiva de reforma política em 2014. A comissão já decidiu que os temas mais complexos da reforma, como sistema eleitoral, financiamento de campanhas e duração de mandatos, serão debatidos em paralelo e decididos posteriormente, conforme plano de trabalho apresentado pelo relator Vicente Cândido. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Emenda parlamentar de Carlos Henrique Gaguinho, do PTN, prevê o financiamento de obras para melhorias nos postos de saúde de Palmas. O congressista alerta para a situação precária em que se encontra a saúde pública na capital do Tocantins.
Carlos Henrique Gaguinho também critica a atual gestão municipal, que após ganhar as eleições, demitiu 600 funcionários. De acordo com ele, durante a campanha, o candidato reeleito garantiu que as contas do município estavam sanadas e que não haveria desemprego.
Ao comentar iniciativas de revitalização do Rio Piauí, que passa pela cidade de São Raimundo Nonato, Paz Landim, do PTB, faz uma análise da situação das barragens, como a de Genipapo, construída com emendas de sua autoria. Ele argumenta que faltam recursos para financiar a revitalização.
Segundo Paz Landim, a Codevasp tem que se responsabilizar pelas barragens para que elas se tornem produtivas, gerando emprego e renda. Na análise do deputado, a solução do problema passa pela transposição do Rio São Francisco.
Para João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, o desenvolvimento da Baixada Santista está vinculado ao crescimento da Universidade Santa Cecília, que completou 55 anos em 2016. O congressista destaca o papel de Milton Teixeira, fundador da instituição.
Economia.
Representantes da Receita Federal avaliam que os 50 bilhões e 900 milhões de reais arrecadados com a lei de repatriação de ativos no exterior vem superando as expectativas. Alexandre Baldi, do PTN Goiano, destaca que a norma vai melhorar a situação financeira de estados e municípios.
Alexandre Baldi explica que quase 50% do imposto de renda arrecadado com a repatriação dos recursos será destinado aos governos estaduais e municipais. Para o deputado, a lei pode ter papel fundamental para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento.
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização aprovou o relatório da Receita Orçamentária para 2017, com elevação da arrecadação federal em cerca de 13 bilhões de reais com a repatriação de ativos. Júlio César, do PSD do Piauí, subestima a previsão e acredita que a repatriação pode trazer de volta 40 bilhões de reais no próximo ano.
Ao explicar que metade desses recursos devem ser divididos com estados e municípios, Júlio César acha que a lei de repatriação pode ser um dos principais instrumentos para amenizar a situação financeira das prefeituras e dos governos estaduais.
Já está marcada para o dia 13 de dezembro, no plenário da Câmara, a realização de uma comissão geral para debater o marco regulatório dos jogos no Brasil. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, explica que é preciso aprofundar o debate e ouvir os argumentos favoráveis e contrários ao tema, que é polêmico.
Por isso, Roberto de Lucena defende que o requerimento de urgência para que a proposta entre na pauta de votações do plenário não seja aprovado antes da comissão geral. Ele afirma que o aspecto positivo da legalização dos jogos de azar é o lucro, que é privado, mas alerta que os custos são sociais.
Agricultura.
O Ministério da Agricultura vai disponibilizar 30 milhões de reais para os produtores rurais. Os recursos, explica Celso Maldaner, do PMDB catarinense, são referentes ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, exclusivamente para o segmento de frutas. Segundo o deputado, em 2016 já foram liberados 50 milhões de reais em subvenção aos fruticultores interessados em contratar o seguro.
Saúde.
Gestantes poderão ter direito a receber gratuitamente repelente contra mosquitos. É o que está previsto em projeto em tramitação na Câmara e que já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
A proposta, de autoria do Senado Federal, torna obrigatória a distribuição às gestantes, de graça, de repelente com eficácia comprovada contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e a zika. A despesa seria paga pelo governo federal. A relatora na comissão, deputada Gorete Pereira, do PR cearense, acredita que a medida pode ajudar a prevenir a ocorrência de microcefalia devido à infecção pelo Zika vírus. Desde 2015, quando foram registrados os primeiros casos de Zika no Brasil, já foram detectados 2.400 casos de microcefalia. Nos 14 anos anteriores, esse número não chegou a 800 casos. Para Gorete Pereira, a medida é emergencial, enquanto não é possível erradicar o mosquito.
O repelente, ele é essencial, principalmente nas regiões mais vulneráveis, que são aquelas que não têm saneamento, que tem aquelas que têm as águas empoçadas, que são aquelas que têm esgoto, tem essas coisas. Então, essas pessoas ficam totalmente vulneráveis. É muito melhor você gastar em prevenção do que em tratamento.
Roberta Martins mora no Acre e está grávida de 5 meses. Ela só usa o repelente quando vai para regiões de risco, como os igarapés. Roberta acredita que a distribuição de repelentes não é o suficiente. Para ela, os governos também deveriam tomar outras medidas para evitar as doenças.
Distribuir tela, fazer um trabalho mais rigoroso quanto à questão de fiscalização das caixas d'água. Porque eu posso lhe dar um exemplo aqui, que aqui onde eu moro não tem caixa d'água coberta com tela. Só tampar a caixa d'água não serve, tem que colocar uma tela. Então, eu acho que o governo tanto deveria proporcionar esses benefícios às gestantes, como intensificar o trabalho de prevenção mesmo com os agentes comunitários de saúde.
Em nota, o Ministério da Saúde esclarece que hoje apenas as gestantes cadastradas no programa Bolsa Família têm direito a receber o repelente gratuitamente. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite para você, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.